Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre os desafios e barreiras que as mulheres enfrentam na política. A Assembleia da República tem atualmente a maior representação feminina de sempre. Os votos das eleições legislativas do ano passado elegeram 89 mulheres, um valor que corresponde a 38% dos 230 assentos da Assembleia e 141 homens, ou seja, 62%. Estas contas, entretanto, mudaram com algumas mexidas do governo porque o PS integrou nas listas de candidatos deputados que depois passaram para o Executivo. De qualquer forma, a presença das mulheres na Assembleia é uma tendência que tem vindo a aumentar, já que nas eleições de 2015 tinham sido eleitas 75 deputadas, em 1976 eram 15. Este aumento de 14 mulheres na Assembleia de 2015 para 2019 é um efeito direto da Lei de Paridade, que entrou em vigor no ano passado e que aumenta de 33% para 40% a representação mínima de cada um dos sexos. A Lei da Paridade já fez um longo caminho, depois de uma tentativa falhada de se introduzir em cotas em 98-99, foi finalmente aprovada em 2006. Mais 10 anos depois, as mulheres estão por todo lado na política, nos partidos, fazem parte da vida política portuguesa. Mas será que este aumento levou a mudanças nas relações de género e de poder? Quais são as consequências dessa representação de género mais equitativa? Elas fazem parte das lógicas de poder, têm acesso ao campo político facilmente ou estão a encontrar bloqueios nesse percurso? Apesar das mulheres já estarem a quebrar muitos dos tetos de vidro na política, ainda há vozes que não são ouvidas ou contribuições que não são tidas em conta e as instituições do poder político ainda são muito hierarquizadas. Ainda há uma resistência à mudança dos papéis tradicionais de género associados a mulheres e a homens. É para falarmos sobre os desafios que as mulheres encontram na política hoje que tenho comigo duas convidadas que nos vão ajudar a entender melhor como é que tudo isto se faz. Ana Lúcia Teixeira é doutorada em Sociologia pela Nova e é das pessoas que mais têm trabalhado esta questão, na questão de género e da política, com destaque para a tese de doutoramento sobre as desigualdades de género nos cargos políticos em Portugal. Olá, Ana, bem-vinda.
Olá, Sara.
E temos também a Inês de Sousa Real, que é jurista e é líder do grupo parlamentar do PAN. É uma das 89 mulheres eleitas no ano passado. É uma novata na Assembleia e, por isso, provavelmente traz-nos um olhar fresco sobre estas lógicas de poder. Bem-vinda, Inês.
Olá, obrigada pelo convite.
Ana Lúcia, vou começar consigo. Esteve a olhar de uma forma muito aprofundada para este tema. Como é que nós podemos caracterizar a participação das mulheres em cargos de eleição e quais é que são os principais bloqueios?
Ok, então deixa-me só começar por agradecer o convite e por felicitar esta série de programas que me parece que têm uma enorme relevância, sobretudo quando enquadrados neste chapéu da desigualdade de género e depois tematicamente em cada programa esmiuçar cada uma das dimensões. Quanto àquilo que me... à questão que me coloca, parece-me que dos trabalhos que fiz e aproveito para dizer que eu acho que esta dinâmica aqui com a Inês vai ser muito produtiva, porque eu olhei na minha tese de doutoramento, olhei a partir de uma perspectiva sobretudo macro, portanto olhei muito mais para os números e para as tendências e para as diferenças entre os vários cargos e os vários patamares de hierarquia. O meu trabalho não tem esta dimensão mais pessoal da experiência, dos discursos, das vozes destas mulheres, que tanto das que venceram as barreiras como das que não conseguiram lá chegar e ficaram pelo caminho. Portanto, esta voz de terreno é muito importante para complementar esta visão mais macro. Acho que há uma ideia que é importante nós termos aqui e que se enquadra muito bem naquilo que... na ideia geral desta série de programas, que tem a ver com a questão das desigualdades de género na política não são um problema da política, não serem um problema da política. Ou seja, isto tem dois impactos imediatos. Um, que é nós tentarmos corrigir algumas desigualdades, mitigar alguns problemas que haja nesta área, mas tendo sempre a noção de que o problema não está especificamente na política, está numa forma de organização social que olha para as mulheres e para os homens, que olha para a feminilidade e a masculinidade a partir de uma determinada perspectiva e socializa os seus indivíduos a partir dessa mesma perspectiva. O que é que isto faz? Faz com que os problemas que daí possam advir, esses desequilíbrios que possam vir dessa socialização diferenciada e diferenciada em termos de hierarquia, em termos de poder, como a Sara referia logo no início, vai acabar por se espalhar às mais diversas áreas da sociedade, às mais diversas dimensões. Portanto, há um problema ou há uma questão de base, há uma desigualdade de base que é comum à política, que é comum às forças armadas, que é comum ao trabalho, que é comum à educação. Claro que depois cada uma destas áreas tem as suas especificidades, mas esta questão de base de formas de nós olharmos para homens e mulheres e de nos relacionarmos e de esperarmos coisas diferentes de homens e de mulheres à partida, sem questionar, isso vai gerar desigualdades, vai gerar expectativas diferenciadas, vai gerar formas de olharmos para nós mesmos diferenciadas. Portanto, eu acho que é, em termos mais globais, a questão das desigualdades de género na política bebem muito daí, desta uma socialização diferenciada e que coloca homens e mulheres em patamares diferentes. Muitos, de facto, têm sido os estudos que, esta é uma questão muito, muito estudada, têm sido os estudos que procuram identificar quais é que são, de facto, os problemas. E várias tipologias já foram criadas para arrumar, porque são tantas as barreiras que já foram criadas várias tipologias. Uma que eu costumo usar é uma que identifica fatores de ordem histórica e cultural, ou seja, tradicionalmente o que é que acontecia, porque mudanças sociais demoram muito tempo a efetivar-se, e as questões da socialização e do papel de homens e de mulheres na sociedade e na política, fatores de ordem económica e fatores de ordem política. Portanto, há aqui uma conjugação de uma multiplicidade de fatores que contribuem para estas desigualdades de género. Não vou, obviamente, deter-me em cada uma delas, porque são, de facto, muitas. Aquilo que eu me fui apercebendo enquanto fazia este trabalho foi um pouco... Eu fui tentando um pouco testar estas várias barreiras e estes vários bloqueios, ok? Então, se um dos problemas de não existirem tantas mulheres na política é o facto de não haver tantas mulheres com competências ou com educação superior ou em determinadas profissões, será que isto verifica? Será que isto ainda hoje pode justificar? Não, não pode. Porque, como sabemos, em termos de ensino superior, há mais mulheres do que homens e continua a haver mais mulheres desde há 10 anos, talvez um pouco menos, que há mais mulheres a terminarem doutoramentos por ano do que homens. Portanto, as competências
não é
técnicas não parece que sejam por aí. Ou seja, eu fiz este exercício com uma série de outros bloqueios. E onde eu esbarro e onde a maior parte dos estudos esbarram todos é na questão de facto, da socialização. Dos papéis de género, que condicionam um elemento muito importante, que provavelmente a Inês poderá depois contribuir mais aqui, contribui em duas dimensões, porque homens e mulheres, todos nós somos socializados da mesma maneira, e as mulheres, ou seja, uma socialização diferenciada daquilo que é esperado, homens e mulheres, pode gerar, de um lado, do lado das mulheres, uma sensação de incapacidade, de falta de competência natural. Isto na sociologia, o natural é sempre um problema. Mas é isso, esses processos são naturalizados, por isso é que são para nós às vezes difíceis de identificar e de combater, porque há uma naturalização dos nossos papéis. E esta socialização diferenciada muitas vezes gera esta sensação de... gera processos de auto-exclusão. Ou seja, eu não sou competente, eu não sou suficientemente boa para este trabalho, eu não tenho jeito para falar em público, eu não gosto de exposição. Mas há um treino para isso, há uma parte disto que é treino, que é aquilo que nós, ao longo do tempo, fomos vendo nos outros e fomos aprendendo no nosso processo de autoconstrução. Portanto, por um lado, processos de autodesvalorização, de autoexclusão da pool de candidatos, de potenciais candidatos, e, por outro lado, pela via daqueles que são, como se costuma chamar, os gatekeepers do sistema político, que são quem tem responsabilidade, não se identifica aqui uma ou duas pessoas, mas institucionalmente quem tem responsabilidade pelo recrutamento, e essa é uma chave importante neste processo, a parte do recrutamento, para olhar diferenciadamente para homens e para mulheres, e preferir, acabar por preferir candidatos homens, independentemente de poderem ter competências semelhantes. Isto levava-nos para uma outra questão, que é a questão do mérito, mas já lá
Ui,
chegaremos.
Meritocracia.
Já lá chegaremos, se for caso disso. Isto tudo para dizer que me parece que há aqui um elemento-chave neste conjunto alargado, vasto, de bloqueios que já foram identificados na literatura e testados empiricamente em termos internacionais, que esta dimensão da socialização de género, desta distribuição de poderes que nós absorvemos das mais diversas maneiras, com aquilo que temos em casa, com aquilo que temos na escola, com aquilo que vemos na televisão, com o tipo de referências que vamos tendo, essa é tem-nos parecido, e nos estudos são relativamente, essa é uma questão relativamente recorrente, que é que tem a ver com a socialização e com os papéis que nos estamos habituados a ver.
Então vamos perguntar à deputada Inês Sousa Real se revêem alguns destes problemas ou destas dificuldades de aceder, ou se não fazem sentido, ou se passou por outro género de desafio ao entrar na política.
Bom, a política só por si já traz muitos desafios, a começar por algum estigma que tem e que leva a que muitas pessoas se afastem da participação na vida pública e política, porque está associada a algo bélico, por vezes até a algo negativo do ponto de vista daquilo que são depois as suspeições que existem em torno da política. Portanto, há aqui uma ausência de credibilização bastante expressiva, que já por si é uma barreira para que as pessoas participem. Eu só há cerca de 9 anos, quase 10, é que me comecei a envolver mais diretamente na vida política, quando da formação do PAN, e foi por acaso, portanto descobri por acaso que estava...
Já agora, como é que começou? Como é que foi esse início? Pensou nisso ou foi uma surpresa?
Foi mesmo uma coincidência e não tinha pensado de todo, e até foi algo assim, nada, não só nada planeado, como inusitado, porque o PAN estava a recolher assinaturas para a sua formação, e na altura, tendo em conta que uma das causas bandeira do PAN e que está na gese da sua fundação é a causa animal, havia pedidos de voluntários para quem quisesse colaborar com as várias áreas do partido, nomeadamente com a causa animal, e no meu caso eu tinha ido ao veterinário com a minha cadela Iris, uma labradora que fazia parte da nossa família na altura, e tinha visto no balcão a ficha pedir voluntários para colaborar com o partido que estava em fundação. E na altura eu pensei, bem, nunca ninguém de facto tinha feito um partido específico para os direitos dos animais, e como jurista, aquilo de facto era super desafiante, quer do ponto de vista daquelas que são as barreiras em relação ao direito, dos direitos humanos, que até agora tem aqui uma parede criada em relação a outros seres que não apenas o ser humano, e portanto preenchia, voluntariar-me, até pensei que não ia dar em absolutamente nada, ou seja, preenchi a ficha um bocado até de forma inconsciente com o que estava a fazer na altura, e passado alguns meses, talvez uns 6 meses, ligaram-me a perguntar se eu ainda estava interessada, que tinham entregue a formalização do partido, aliás, no Tribunal Constitucional, se ainda estava interessada em colaborar com o partido, porque de facto não tinham muitos juristas na altura nessa área, e eu disse claro que sim, e foi assim que fui tomando um bocadinho parte do crescimento do partido, fui depois a reuniões, e portanto foi de forma completamente não planeada, não foi ninguém que me tenha convidado, e portanto foi mesmo um ato até um bocadinho inconsciente daquilo em que me estava a ter. Pronto, eu fui acompanhando um bocadinho o crescimento do partido e isso também, ao longo destes anos, este é talvez o primeiro ano em que eu me sinto verdadeiramente política, no sentido em que faço parte da vida política tradicionalmente conhecida, integro como deputada um órgão de soberania, porque sempre colaborei com o partido de forma completamente voluntária, mesmo quando estive enquanto provedora municipal dos animais, fazia-o de forma pro bono, portanto sempre encarei essa participação como algo dar do meu tempo e do meu conhecimento à vida pública, portanto nunca encarei isso de uma forma mais profissionalizante ou a velha forma tradicional de fazer política. E este último ano tem de facto sido um grande desafio, ainda não faz propriamente, estamos quase aqui a fazer um ano em que temos esta nova representação parlamentar, e é curioso ouvir a parte académica falar sobre aquilo que são os desafios que constituem, quer para as mulheres, a participação na vida pública ou até mesmo a nível empresarial, porque também estão subrepresentadas, e olharmos depois para aquilo que os estudos nos dizem e que concluem de forma muito clara que há uma subrepresentação das mulheres na vida pública. As cotas obviamente vieram ajudar, inclusivamente ajudaram a que Portugal subisse no ranking da União Europeia, porque também estávamos muito abaixo daquilo que era a média europeia. Mas há um dado que não deixa de ser curioso e que é um bocadinho a experiência pessoal. A Assembleia da República é um espaço lindíssimo e tem imensa história. Nós vamos para uma sala de comissão, temos lá na parede todos os presidentes da comissão que fizeram parte daquela presidência. Também temos, obviamente, quando vamos ao Palácio de São Bento, todos os primeiros ministros. Ou quando vamos à casa do Sr. Presidente da República, à residência oficial, também temos lá todos os presidentes da República. E nós damos por nós, às vezes, nos atos oficiais ou quando estamos sentados, ou pelo menos eu, quando estou sentada no hemiciclo e olho para aquela sala maravilhosa e vejo as gravuras, inclusivamente da República, só estão homens. Portanto, as mulheres, organizacionalmente, a sociedade não se organizou para que as mulheres estivessem representadas. E, portanto, olhamos para os principais cargos de poder, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República, olhamos para as câmaras municipais, a principal câmara do país tem um presidente, um homem, portanto, na presidência, Assembleia Municipal de Lisboa, idem. E, de facto, as mulheres não entram naqueles cargos. E, portanto, não quero dizer com isso que nós próprias não batalhemos e não fazemos por a tal questão da meritocracia. Nós temos, de facto, mulheres muito válidas na nossa sociedade, temos mulheres muito válidas também em política, mas que não chegam nem aos cargos de chefia, nem aos cargos de poder político. Mesmo a nível da organização dos grupos parlamentares, neste momento só temos duas líderes parlamentares, portanto, a do PAN e do PS, tínhamos no CDS e, portanto, já não existe essa representação feminina. E, de facto, a sociedade continua a se organizar, em certo poder político, no masculino. Não quero dizer com isso que nos sintamos discriminadas no dia-a-dia, mas pois, a história acaba por nos deixar para trás, a verdade é essa. Eu ia
perguntar isso, portanto, porque às vezes pode ter uma história pessoal de paternalismo, mansplaining...
Eu acho que todas nós, ao longo do nosso crescimento, da nossa adolescência, já passámos por momentos em que sentimos ou a questão do assédio, ou a questão do desrespeito até pela nossa integridade física e por aquilo que somos enquanto mulheres e o direito às nossas escolhas e à nossa liberdade, ou algum paternalismo. Não quer dizer que nos dias que correm, de facto, isso seja muito mais mitigado. E eu até sinto, e seria injusto não o dizer, fui muito bem acolhida na Assembleia da República, mesmo por parte dos restantes grupos parlamentares, sendo eu novata. Portanto, sempre tiveram o maior respeito e sempre me trataram e ajudaram até, porque é difícil, é complexo, às vezes apercebemos como é que funciona, às vezes até é difícil não nos perdermos dentro da Assembleia da República, quanto mais. Mas não quer dizer que não saibamos ter um olhar crítico ou pelo facto, e aqui também não posso deixar de dizer isto, eu tenho consciência que eu sou uma privilegiada. Eu pude estudar, pude escolher o meu destino, tenho o meu trabalho, tenho um marido que partilha comigo as responsabilidades familiares e que, portanto, sempre me apoiou quanto às decisões que tomei, nomeadamente agora esta, de me candidatar à Assembleia da República, porque, pese embora podia não ter sido eleita, mas havia essa forte probabilidade e, portanto, tinha consciência que isso ia mudar a nossa vida, nomeadamente a reserva da vida privada e a exposição da família. Portanto, foi uma decisão que tomámos em conjunto, assim como com os meus pais e os meus irmãos, jamais tomaria, mas isso tem a ver com as nossas dinâmicas familiares e, portanto, não tem a ver com o facto de ser mulher, mas apesar de tudo isso eu tenho consciência que sou privilegiada e nestas funções que exerço, que tenho o privilégio de estar a passar por elas neste momento, nós deparamos-nos com uma realidade da maioria das mulheres que não é a nossa realidade e portanto continuamos a ter de facto uma maioria que é tratada como uma minoria, mulheres que recebem menos apesar da, no papel, a letra da lei dizer que tem que para trabalho igual tem que haver salário igual, continuamos a ter sobretudo ao nível das famílias monoparentais uma dificuldade tremenda daquilo que é a privação material e as questões da pobreza. Aliás, faz muita confusão enquanto mulher e que os homens perdoarem-me, mas não posso deixar de o dizer, nós vivemos numa cidade também com alguma violência, com algumas fragilidades, nomeadamente a questão da violência doméstica, mas também quando olhamos para contextos socioeconómicos dificílimos, como as pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo nas ruas, continuarmos a ver também mulheres, às vezes até meninas quase, e tivemos um caso agora muito recente também que foi despejada e que deu a criança para a adoção nesse contexto, que nos mostram de forma gritante que as mulheres continuam diariamente a ver os seus direitos humanos mais basilares violados.
E como é que a população em geral olha para as mulheres na política? Temos dados sobre isto, sobre a forma como os cidadãos olham para uma mulher política? Acham que ela é destemida ou é... ela devia estar em casa a cuidar das crianças?
Existe de facto um pouco de tudo. Os dados que eu consultei já são relativamente antigos, já são de 2008, portanto nem queria falar muito sobre eles, mas há aqui alguma ambivalência quando nós olhamos para dados resultantes de inquéritos que tentam avaliar os valores e as atitudes da população, seja em Portugal, seja na Europa, que é os inquéritos mais que nós costumamos usar mais. Existe alguma ambivalência? Há uns indicadores em que parece que existem valores mais igualitários e há outros em que parece que ainda existe alguma reserva, sobretudo no que tem a ver com as responsabilidades parentais. Às vezes, indicadores relativos à divisão do trabalho doméstico ainda continuam um pouco menos igualitários, digamos assim. Mas, em geral, se nós perguntarmos às pessoas, em geral, concorda que homem, que num mesmo agregado familiar, o homem e a mulher, isto sempre nas famílias tradicionais, que o homem e a mulher devem ambos contribuir para o rendimento do agregado, aí 90% concordam que sim, tanto homens como mulheres, aí não há grandes diferenças. Quando vamos para avaliações um bocadinho mais finas de homens e mulheres têm a mesma capacidade de lidar com uma criança pequena, que de cuidar de uma criança pequena, ou será que uma criança pequena sofre quando a mãe trabalha fora de casa? Aí já há uma maior ambivalência. Portanto, isto em termos de valores de género mais gerais, percebe-se alguma mudança, mas estas mudanças são tudo que é estrutural, demora muito tempo e demora muito tempo a ver-se resultados. Isso não quer dizer que não... Ou seja, é trabalhar já, é plantar já para colher, seja lá quando for, mas é plantar já. Portanto, isto em termos de valores de género mais abrangentes, mais gerais. Na política, também não há muita informação relativamente a isso, mas alguns estudos, sobretudo internacionais, têm mostrado que os eleitores e as eleitoras não fazem grande distinção na altura da escolha do voto, em quem é que depositam o voto. Sobretudo em Portugal, há muito mais uma ligação partidária do que uma ligação pessoal. Isto para a Assembleia da República. Há muito mais, eu não voto neste ou naquele, não voto neste cabeça de lista ou naquele, eu voto no PS, no PSD, em quem quer que seja. Portanto, continua a haver assim uma ligação mais geral ao partido do que propriamente se é homem, se é mulher, se tem valor, se não tem. Há assim uma ligação um bocadinho mais tradicional à política. Na política local há outros fatores. A política local tem particularidades, goza de barreiras, das mesmas barreiras daquelas que nós olhamos quando olhamos para as eleições legislativas, mas depois tem particularidades que têm a ver com o nível de proximidade às populações e com as dinâmicas, as próprias dinâmicas locais. E há um dos fatores que é mais importante para prever quem é que poderá ser o próximo eleito no local, que tem a ver com aquilo que se chama incumbência, ou seja, se é um candidato que já ocupava o cargo há muito tempo. Aliás, esse foi identificado há uns anos atrás, bons anos atrás, como um problema da política em Portugal, que é o facto de nós termos mandatos ad eterno. Mandatos ad eterno. E daí a necessidade de legislar sobre o assunto com a Lei da Limitação de Mandatos de 2005, se não estou em erro, em que tentou travar um pouco isso. Não vou retomar aqui o processo. Quem não se lembrar, existe muita informação na internet sobre tudo o que foi esse processo. E esse processo, ainda que não tenha sido pensado para a questão das desigualdades de género como um instrumento que pudesse contribuir para a diminuição destas assimetrias, na prática contribui de forma muito relevante para ele. Porquê? Porque a maior parte dos políticos são homens. Portanto, se mantêm nos cargos ad eterno, não há renovação. Não há renovação. Não há forma de entrarem, bom, nem outros homens, nem mulheres. E a questão da renovação, da renovação das elites, é um elemento muito importante para acomodar as mudanças sociais que, entretanto, se foram desenvolvendo.
A propósito do poder local, acho que seria interessante ouvirmos agora então o excerto de uma conversa que eu tive com a Carla Tavares. Ela é Presidente da Câmara da Amadora e das poucas mulheres autarcas no país. Ela conta-nos como é que começou a vida política.
Cresci numa família que falava muito de política, sempre em casa, desde miúda. E depois, salvo erro, em 93, surgiu um convite para integrar uma lista na minha freguesia, na Reboleira. Foi uma coisa assim muito espontânea. E foi assim que tudo começou, sem aviso prévio, como se costuma dizer, sem ser programado, sem ser pensado. Na altura, o candidato aqui à junta de freguesia da Reboleira era muito amigo dos meus pais, sabia que, não, que eu gostava muito de política, e convidou-me para fazer parte da lista, e foi assim que tudo começou.
E que idade tinha, lembra-se?
Tinha 22, 23 anos na altura.
E a partir daí, como é que foi o seu percurso?
Depois eu acho que foi, no meu caso, as coisas foram surgindo muito naturalmente, sem nunca ser um projeto de vida. Eu comecei a trabalhar, tinha a minha vida profissional. Eu brincava muitas vezes e dizia que a minha política era a minha atividade extracurricular, não é? Porque gostava muito, de facto, gostava muito da vida política, em particular aqui na Amadora, da minha cidade. E depois as coisas foram acontecendo sem serem pensadas ou sem ser um projeto de vida. Depois acabei por fazer parte da Assembleia Municipal, em 97. Depois acabei por ser convidada para a lista da Câmara e depois acabei por ser candidata à Câmara, mas foi assim mesmo, sem... Nunca foi um projeto de vida pensado, as coisas foram sucedendo, eu acho que quase naturalmente.
O facto de ser mulher teve algum papel nesse processo?
Eu confesso que não senti nunca, principalmente no início, quando comecei a exercer funções de vereadora, grandes dificuldades. Eu não acho que o papel tenha sido mais difícil, eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como nós nos posicionamos nas funções públicas que exercemos. Obviamente que não esconde que ainda é um mundo muito, muito masculino, os horários ainda estão muito formatados a um mundo mais masculino, mas eu também confesso que no meu caso eu acho que me adaptei desde tão nova a esse tipo de vivência que acabei por me ajustar. Obviamente que às vezes há momentos, já senti mais do que hoje também, a idade é outra, de maior paternalismo quase relativamente às funções que desempenhava, mas sempre convivi com isso com naturalidade e valorizando que havia, como se costuma dizer nessas coisas.
A sua equipa na Câmara até é composta por várias mulheres, não é verdade?
É, sim senhora, é bastante feminina, mas se me perguntar se a escolhi para ter mais mulheres, não de todo. Coincidiu, de facto, serem pessoas com as quais achava que a cidade seria um bom contributo para a cidade, com as quais eu própria também tinha empatia. E, por exemplo, o mesmo acontece aqui relativamente aos dirigentes da Câmara, que muitas delas são mulheres, mas são mulheres pela sua competência, pelo seu trabalho, e não propriamente só para cumprirem uma cota.
E do ponto de vista dos cidadãos, como é que os munícipes olham para a Presidente da Câmara? Já recebeu algum comentário?
Já tive algumas situações engraçadas. Eu recordo-me a primeira vez que estive candidata à Câmara, de uma senhora me dizer aqui até à porta da Câmara, que vergonha, não é? No meu tempo as mulheres estavam em casa e agora a menina é candidata à Câmara. São coisas, são momentos engraçados que nós, e a senhora me dizia, não concordo nada, uma mulher, mas regra geral, e foi um episódio muito isolado. Não, eu não penso nisso, sinceramente, e não sinto nenhuma discriminação por parte da cidade, nem boa nem menos boa. Mas acho que nos dias de hoje vai sendo muito natural também as mulheres exercerem cargos de liderança, seja nas empresas, seja na administração pública, seja nas autarquias, e eu acho que isso começa a ser encarado com alguma naturalidade já. Aliás, mesmo nós relativamente às juntas de freguesia, são 6 juntas e 3 são presidentes de junta, são mulheres, porque é natural que assim seja.
Bom, apesar dessa presença feminina na Câmara que estava a falar, a verdade é que a presença masculina também ainda se impõe. O que é que falta para diminuir essa disparidade?
Eu acho que nos últimos anos tem sido aprovado, primeiro até nos próprios partidos políticos, eu acho que estão muito mais sensíveis e disponíveis e sensíveis para aceitar a participação das mulheres na vida política. Depois também há todo um quadro legal que foi sendo construído ao longo dos anos, que de alguma forma também tem protegido essa mesma participação das mulheres e obrigado a incentivar essa mesma participação das mulheres. Mas como tudo na vida, eu acho que é preciso também que as mulheres gostem deste tipo de funções, porque naturalmente, tal como qualquer outra função, também exige sacrifícios pessoais, também exige uma dedicação muito grande, que as mulheres têm muito, mas que muitas vezes acaba por ser, por força de diversas circunstâncias, direcionada muito mais para as suas obrigações em casa e para as suas obrigações com a família. Por isso, acho que é preciso também que nós próprias consigamos ter um quadro de vida pessoal que nos permita, de facto, também abraçar estes desafios. E eu já fui mãe no exercício das minhas funções, já fui mãe tarde, e sei bem o quanto foi importante nessa altura ter uns pais que desde a primeira hora acolheram o meu filho e puderam garantir-lhe todo o acompanhamento para que eu pudesse continuar a exercer a minha vida pública e política, quer por parte do meu companheiro. Por isso acho que esses fatores também não são suficientes na forma como nós conseguimos assegurar estes desafios e aceitar estes desafios.
E como é que encara a questão das cotas?
Olha, eu acho que os dias de hoje ainda é importante, quer ao nível da vida política, quer ao nível das entidades privadas e das grandes empresas, eu acho que ainda é importante que vá havendo um enquadramento legal que estimule esta participação das mulheres. De qualquer forma, o que desejo, sinceramente, é que daqui a algum tempo já não seja necessário que exista este enquadramento legal e que a presença e a participação das mulheres na vida da pública e na vida política se faça com a mesma naturalidade com que se faz a presença masculina. Na sociedade resulta disso mesmo, é importante que existam sempre homens e mulheres, porque ela é composta disso mesmo, de homens e mulheres, e nós seguramente faremos todo o melhor papel se refletirmos nas nossas próprias equipas aquilo que é a realidade da comunidade, e a comunidade é isso mesmo. Também não defendo uma comunidade só gerida por mulheres, nem de longe nem de perto, acho que deve ser gerida por ambas as partes, porque em conjunto damos um contributo muito mais importante, eu acho, sinceramente acho mesmo.
No seu percurso político, houve alguma mulher que a tenha inspirado particularmente?
Quando eu era mais miúda, tinha uma verdadeira adoração pela Maria de Lourdes Pinto Silco, porque para mim era uma referência na altura, não é? Eu ficava fascinada em vê-la como primeira-ministra, não é? Era uma coisa que me fascinava já muito na altura, e atendendo que era nova na altura, eu acho que foi uma mulher que pela posição que exerceu me marcou bastante, porque eu acho que tinha um bocadinho a noção que era impossível, que era difícil, se calhar como muitas raparigas da minha geração, que era um mundo muito de homens, e de repente aparece uma mulher a chefiar o governo português, e eu que já gostava muito de política achei absolutamente fascinante. Eu recordo-me que me marcou positivamente, porque assim, na minha cabeça se calhar era uma coisa que não era muito possível, e de repente há uma mulher que chega à primeira-ministra do nosso país e recordo-me que foi algo que me marcou bastante.
Reflexões. Eu achei interessante ela ter falado da necessidade das mulheres precisarem de gostar de política, que vai um bocadinho ao encontro do que estávamos a falar há bocadinho, que é a Ana Lúcia escreve a dada altura que este menor interesse das mulheres na política, não sabemos se é bem interesse ou falta de interesse ou as tais barreiras sociais e culturais que não as deixam aproximarem-se dessa área. Eu penso que será mais isso. Como é que vê esta questão?
Deixa-me só fazer uma nota prévia, que aquilo que a Carla disse ao longo desta pequena entrevista, poderia ter guiado todo este programa, porque ela toca numa série de elementos que são elementos-chave. A questão das cotas, a questão do gosto e das preferências, a questão de, das pessoas, dos eleitores, não fazerem grande diferença, ou seja, gostam de quem trabalhar bem por eles e por elas. Toca na questão da divisão das responsabilidades parentais e domésticas, e toca numa outra questão que é muito. Toca na questão de termos, da necessidade de existirem mulheres na política com visibilidade, como modelos de que isto é possível. Se nós virmos que há uma profissão onde não há mulheres, pensamos, ok, então aquilo, à partida. Nem refletimos muito sobre isso. Se não vemos é porque não é possível. Portanto, essa também é importante. E uma outra questão que ela falou também, que tem a ver com, a dado momento, achei muito interessante uma afirmação que ela faz, que é a política tem um modelo masculino e eu ajustei-me ao modelo masculino. Isto é sintomático de uma forma, daquilo que eu dizia ao início, de uma forma de organizar a sociedade. Todas as esferas de poder são esferas masculinizadas. Portanto, quem não se ajustar ao modelo não cabe. Portanto, eu, para entrar naquele modelo, tenho que me ajustar ao modelo, que é masculino. Eu acho que, nos últimos anos, a forma de fazer política tem mudado um pouco e talvez haja aqui algumas transformações a este nível. Não sei, Inês, poderás falar mais sobre isto. Mas, de facto, em relação àquilo que me tinha perguntado, a questão do gosto e das preferências que nós temos muitas vezes como, de forma muito automática e imediata, qualquer coisa como é uma dimensão muito individual, naturalizada, que nasce connosco, portanto, nós é aquele típico eu sou assim, eu sou assim. Agora, há uma série de, obviamente que somos todos diferentes e podemos de facto ter diferenças que não vêm das construções sociais, mas há uma parte grande dos nossos gostos e das nossas preferências que tem a ver com os contextos onde nós crescemos e os contextos onde nós aprendemos a ser quem somos. Portanto, nesse sentido, e há uma discussão teórica grande à volta disto, que tem a ver com os gostos e as preferências são em grande medida construídos, e condicionados com as nossas experiências de vida e com o tipo de socialização, com o tipo de referências com que nós nos confrontamos ao longo da vida e, sobretudo, também numa fase inicial muito importante da nossa socialização, enquanto crianças. Portanto, essa é uma dimensão importante. É claro que, como dizia a Carla, é importante que nós gostemos do que fazemos. Podemos é ir um bocadinho mais longe e pensar, então, mas e eu gosto porquê? De onde é que vem este meu gosto? Será que este meu gosto é absolutamente inato ou não?
No caso dela, pelos vistos não, porque ela começou a conversa com isso mesmo. A minha família estava muito ligada à política, portanto ela cresceu num ambiente em que os pais prestavam atenção ao tema. Daí que, se calhar, mais uma vez, é um gosto que foi adquirido pelo contexto familiar e social onde ela cresceu.
Justamente, e pode não ser sempre assim, mas só o facto de nós pensarmos nisto e de questionarmos, isto agora é a socióloga a falar, questionarmos estas categorias que nós normalmente, para nós próprios, naturalizamos, a questão do gosto, das preferências, só pensarmos nisto já é importante. Podemos chegar à conclusão que não tem nada a ver. Em minha casa, se calhar, nunca se falou de política, ninguém tinha interesse e houve outro elemento qualquer. Mas é importante questionar isto e não naturalizar. A naturalização é sempre, a naturalização das categorias é sempre um problema. Porquê? Porque nós não refletimos sobre elas, não pensamos sobre elas, damos-las como inatas e adquiridas e nem sequer as questionamos. É essa, para mim, acho que nesta área, essa é uma das principais categorias a serem questionadas, das naturalizadas a serem questionadas, é, basicamente, é o gosto e o mérito. Para mim, essas são assim as duas grandes chaves, porque também não se questiona o que é que significa o mérito. O mérito em quê? Em que categorias? Ou seja, que indicadores é que eu tenho para medir o mérito? E quem é que constrói essas categorias? a partir do que é que se avaliam essas categorias. Portanto, para mim essas são as duas categorias para serem questionadas.
A Inês tinha gosto pela política, mais uma vez percebemos que foi completamente por acaso. O tal gosto que a Carla Tavares falava foi uma coisa que foi surgindo, ou é tipo, eu ainda não gosto de política?
Vamos lá ver, eu gosto de política pela positiva, e a política no feminino parece-me que é muito mais interessante do que aquela velha forma de fazer política bélica, política do ataque, do confronto, porque se nós queremos construir uma sociedade mais empática e mais justa, isso também significa levarmos para a política a sensibilidade do feminino. E nesse sentido, eu compreendo aquilo que a Carla diz quando diz que se ajustou ao mundo masculino da política, mas aquilo que nos falta é que o mundo masculino da política se ajuste às necessidades do mundo feminino. E isso passa por múltiplos fatores, nomeadamente quando falamos, por exemplo, da questão das licenças parentais. Uma mulher que esteja na política e que seja mãe, eu ainda não fui mãe, espero sê-lo, goza em princípio uma licença parental pelo menos dos 5 aos 6 meses. Um homem na política não goza uma licença parental, portanto ele goza se calhar aquilo que a lei o obriga e portanto e não muito mais, ou mesmo que existam homens com mais sensibilidade que possam tirar mais 3 ou 4 semanas, ainda assim fica muito aquém daquilo que uma mulher, até pelo sentido de dever, quanto mais não seja pela sua própria realização pessoal, porque eu acho que também faz parte da nossa condição humana, sentimos-nos realizados através do ato de sermos pais ou de sermos mães e, portanto, também deve ser encarado contra a naturalidade. Mas eu gostava de comentar aqui uma coisa que a Ana também disse, que tinha a ver precisamente com a questão das condicionantes, sobretudo as condicionantes que nós temos culturais, porque alguma coisa continua a afastar as mulheres da participação na vida pública. Historicamente, do ponto de vista cultural e organizacional, as mulheres sempre acabaram por estar relegadas para a vida privada. E, portanto, e quando nós falamos que lá está na esfera, seja ela da chefia empresarial, quando falamos da política, que o mundo se organiza de forma a que as reuniões são durante a noite ou são no final de tarde, quando bem sabemos que é a altura em que tem que se cuidar das tarefas, nomeadamente as tarefas escolares dos filhos, ir buscar os filhos à escola, ou existe de facto uma rede familiar, nomeadamente dos avós, que dá um grande apoio, ou então de facto aquilo que nós temos sistematicamente, e nós não podemos ignorar isto, é que as mulheres é que acabam por assumir o papel das cuidadoras, seja dos ascendentes, seja dos descendentes, ou até mesmo quando foi agora no caso da Covid-19, que também foi muito comentado pelas organizações não-governamentais, sobretudo aquelas que se dedicam a esta área, é que as mulheres foram as principais afetadas na medida em que tinham que estar em teletrabalho e estar também a apoiar os filhos na telescola. E, portanto, nós temos que, de facto, que romper com este paradigma, aqui não tanto paternalista, mas marcadamente machista, não temos também que ter pudor em dizê-lo, porque a sociedade tem que se adaptar às necessidades de ambos os géneros. E, portanto, há, de facto, aqui uma condicionante sociocultural que continua a afastar as mulheres da participação na vida pública e política, mas também existem fatores mais estruturantes, como a questão da própria pobreza, em que não conseguimos quebrar o ciclo da pobreza, e eu cresci também a ouvir os meus pais falarem de direitos humanos, de direitos sociais, de política, e portanto, sempre fomos muito fervorosos até no debate, e ainda para mais eu tenho dois irmãos, seja na política, seja no futebol, a nossa mesa foi sempre uma animação, portanto, havia sempre divergências, e portanto, estou muito habituada à pluralidade de ideias, e a ter que discutir e a ter que fazer ouvir as nossas opiniões, mas há famílias, de facto, em que seja pela questão da pobreza, da privação material, que não há disponibilidade mental ou emocional sequer, às vezes para as preocupações da realização das necessidades mais básicas com as crianças são de tal ordem em que a mulher nem sequer tem espaço para se realizar, ter tempo para si, ter tempo para o lazer, e aqui de facto nós estamos a condicionar até a fruição dos seus direitos humanos e temos muito a fazer neste caminho. As cotas ajudam evidentemente, seja na vida política, seja na vida laboral, mas temos que ir mais longe, temos que garantir e diminuir o fosso, porque aquilo que nos dizem os estudos é que nós, se tentássemos mitigar aquilo que é o fosso que existe na desigualdade de género, levaríamos 200 anos. São dois séculos, quer dizer. Em matéria de remuneração, faltam-nos 100 anos. Portanto, nós temos mesmo muito trabalho pela frente para que os direitos das mulheres, os direitos humanos das mulheres, saiam do papel. E, portanto, é fundamental que se trilhe esse caminho, independentemente dos ajustes que toda e cada uma de nós possa fazer depois, no seu dia-a-dia.
Pegando aí na questão das cotas, é possível que a questão da paridade, das cotas, ter mulheres no governo e entrar na política, possa dar a ilusão de que as coisas estão a melhorar, mas não estão?
Posso. Eu tenho muito essa perspectiva de que soluções rápidas geram falsas sensações de mudança. Eu sou defendo, acho que a existência de cotas é importante, mas também tenho sempre o cuidado de explicar e de fazer referência a isto, que é, as cotas não resolvem nada. Ponto. As cotas não resolvem nada. As cotas estimulam a mudança, estimulam uma mudança mais rápida. Mas se a mudança não se estivesse de alguma maneira já a operar, elas não funcionariam. Portanto, tem que ser algo que acompanhe um processo mais longo. É como se fosse um penso rápido. Mas é isso, não podemos pensar que o penso rápido substitui a cirurgia. É importante, mas não resolve tudo. A questão é que nós às vezes temos pressa, temos urgência em ver mudar, em querer que as desigualdades que observamos mudem rápido. E às vezes podemos ter essa ilusão de que, então ok, conseguimos isto, a lei foi aprovada, há 40% de 30, ainda não chega a 40, 38% de mulheres no Parlamento, está resolvido. Está longe disso. As presidências da Câmara são o pior indicador que nós temos na política. Mas há outros indicadores que também são importantes e que mostram que não há uma mudança, não há para já ainda uma mudança mais profunda. Por exemplo, se nós analisarmos na política local a proporção de mulheres nos órgãos deliberativos e nos órgãos executivos, temos sistematicamente, em todas as eleições que nós tivemos até agora, nas locais, temos sistematicamente mais mulheres nos deliberativos do que nos executivos, o que remete claramente para aquela estrutura de homens mais associados à tomada de decisão e mulheres mais associadas ou mais presentes em cargos de apoio à decisão. Naquela mesma dicotomia, naquele mesmo paralelo com a esfera pública e a esfera privada. As mulheres podem estar lá, mas estão em lugares diferentes, em lugares de poder diferentes, em lugares de tomada de decisão. Lugares de tomada de decisão diferentes. Portanto, parece-me que existe esse risco, portanto, que é importante continuar esta pedagogia de que a questão, e volto ao início, a questão das desigualdades de género na política não são um problema da política. Portanto, fazer uma lei que promove a participação das mulheres na política não chega. É importante porque acelera a mudança, mas era uma mudança que basicamente precisa de ser acelerada, senão levamos 200 anos a chegar onde quer que seja. Mas há uma outra dimensão onde isso também é muito visível, a questão da desigualdade de género no tratamento, no espaço público, digamos assim, de forma mais geral, que tem a ver com, de repente é importante haver linguagem inclusiva. Então, todos e todas nós temos esse cuidado. Então todos os discursos políticos é os portugueses e as portuguesas, os eleitores e as eleitoras. E então parece que a partir do momento em que toda a gente usa isto, já não há problema nenhum. Não é verdade, está longe de ser verdade. Portanto, há elementos que são de facto importantes, que chamam a atenção para determinados problemas, mas que não são soluções para nada. Portanto, esta característica estrutural das desigualdades de género que perpassa tudo isto e que é impossível de resolver com a linguagem inclusiva, com as cotas, com medidas parcelares de que quer que seja. Não estou, volto a referir, a tirar importância a nenhum destes elementos parcelares, mas é preciso que haja um chapéu que enquadre e que vá sustentando estas parcelas.
Em relação a esta questão das cotas, dar aqui uma nota que nós não estamos no mesmo ponto de partida e, portanto, apesar de, obviamente, não serem a fórmula mágica para resolver o problema da desigualdade de género, a verdade é que o ponto de partida para homens e mulheres não é o mesmo. E, portanto, até por uma questão de igualdade, muitas vezes a igualdade implica tratar de forma desigual aquilo que, de facto, não está nas mesmas circunstâncias. Agora, há aqui um aspecto fundamental que ainda não falámos hoje, mas que é parte da educação. E recentemente foi muito polémica e ouvimos a polémica em torno da disciplina de cidadania e como é que é possível uma disciplina que nos ensina de facto o respeito pelos direitos humanos, pela igualdade, pela tolerância, pela não discriminação, pela não xenofobia. Portanto, estamos a falar de direitos, estamos a falar de respeito pelo próximo e, portanto, seja numa disciplina única, obrigatória, seja de forma transversal a todos os conteúdos pedagógicos, estava um outro programa falarmos da revisão dos conteúdos pedagógicos e dos referenciais educativos, porque podemos de facto até estar já nesse domínio, mas não é, infelizmente. Como é que é possível haver oposição a uma disciplina que aquilo que nos visa é cidadãos mais informados, cidadãos mais esclarecidos, que é quem é que tem medo da educação, quer dizer, quem é que tem medo da tolerância? Portanto, há de facto aqui um desequilíbrio de género, a par, obviamente, de outros problemas sociais que persistem, seja com as questões do racismo, das múltiplas formas de discriminação, porque se calhar ser mulher já é difícil em alguns contextos, ser mulher negra, mulher lésbica e por aí adiante, portanto, é muito mais difícil em alguns contextos sociais ou profissionais, e portanto, temos de ter a consciência que precisamos de alguns instrumentos que nos ajudem a criar algum equilíbrio, porque através desse equilíbrio vem depois o exemplo, e se calhar, da mesma forma que ainda há pouco ouvimos a Carla a falar de Maria de Lourdes Pintasil, que se calhar quando as meninas e as mulheres olharem e pensarem, bom, se aquela consegue conciliar a vida profissional e familiar e se estar na Assembleia da República, eu também consigo. Aliás, nas manifestações, às vezes temos jovens que pela primeira vez nos vêm dizer, ah, eu estou a tirar ciências políticas e eu gostava de ser política. Eu não me lembro, se calhar, na nossa geração de ouvirmos isto. Era quase um bocadinho como odiava fugir da cruz, não é? Portanto, não ouvíamos muito esta intenção. O que é positivo, é positivo que as pessoas se reaproximem e que sintam que também podem participar, porque senão vamos ter aqui um fator muito negativo, que é as mulheres, ao estarem subrepresentadas, não estão a decidir sobre elas próprias e sobre as políticas que as afetam, e portanto, quando de facto temos uma baixa taxa de subrepresentação aliada àquilo que é também, e que não é um problema exclusivo da política, que é a ausência também de participação cidadã nas tomadas de decisão, seja na esfera do governo central, de local, portanto, aos mais diferentes níveis e dimensões das nossas vidas, esta falta de subrepresentação aliada à falta de representação cria, de facto, uma deficiência naquilo que são o ajuste das políticas públicas às necessidades das mulheres. E quando, por exemplo, temos dados do INE que nos dizem que 84% das pessoas que ficam em casa a tomar conta das crianças são as mulheres, há, de facto, aqui um problema de igualdade de género. E, portanto, ou quando temos, de facto, a lei diz que para trabalho igual há salário igual, mas depois, na prática, sabemos que não é bem assim. Portanto, há, de facto, aqui as mulheres trabalham mais, não recebem por estas horas. O trabalho doméstico, idem, ou quando estivemos a discutir o estatuto do cuidador informal e não há depois um regime até compensatório do ponto de vista financeiro para aquelas pessoas, para a perda que têm do ponto de vista das suas carreiras, porque deixaram para trás muitas vezes uma carreira, os estudos e uma realização pessoal para cuidar da família. Portanto, ainda há obviamente muito trabalho a fazer, a cota não resolve tudo isto, mas vem permitir um equilíbrio e vem de facto dar um sinal de alerta que temos que ir mais além. E há pouco também não falámos na questão de que se é facto que hoje as cotas obrigam que as mulheres estejam nos cargos de chefia, por exemplo, não é assim tão verdade que não passem aquilo que são os cargos de direção intermédia, porque se calhar a mulher é hoje chefe de divisão, mas não é diretora de departamento ou diretora municipal, da mesma maneira que se calhar tem lugar e assente na Assembleia da República, mas nem todas são líderes parlamentares, ou nem todas são presidentes dos seus partidos, ou não chegam aos cargos de poder. E, portanto, os cargos de poder continuam, de alguma forma, a estar blindados por aquilo que é o acesso no masculino.
E eu agora gostava então de falar da mulher como uma vantagem. Joe Biden, o candidato democrata às eleições norte-americanas, indicou uma mulher para vice-presidente. Mas muito antes de nós sabermos que ele ia escolher Kamala Harris, já sabíamos que ele ia escolher uma mulher para correr nestas eleições com ele. Porquê a obrigação de avançar com uma mulher, portanto? E como é que podemos avaliar o facto da mulher, de repente, torna-se uma alavanca para ganhar eleições? Ana Lúcia, se calhar, estava aqui a olhar para mim.
Não sei se serei a melhor pessoa, porque, porque eu tenho muito a perspectiva de... Como é que eu vou explicar isto? Eu não gosto muito da ideia de as mulheres devem estar numa determinada posição porque têm algo especial. As mulheres são competentes, as mulheres são incompetentes, as mulheres são dedicadas, as mulheres não são dedicadas. Há de tudo... A inversão homem e a inversão mulher. Agora, que as qualidades das mulheres sejam escrutinadas a um ponto em que as dos homens não são, para mim é aí que está a desigualdade. Eu acho que uma mulher incompetente, isto vai parecer uma expressão horrível, uma mulher incompetente tem tanto direito de estar na política como um homem incompetente. Agora, nos homens esse escrutínio não é feito da mesma maneira. No caso das mulheres, elas têm que provar e voltar a provar que têm competência e que têm mérito e que não estão lá por causa das cotas, é porque estudaram aqui e ali e fizeram trabalho.
Mas neste caso, quase que é Joe Biden que não consegue lá chegar se não tiver a ajuda de uma mulher. É exatamente o oposto do que nós temos visto até agora, e isso é interessante perceber que, pelo menos no contexto norte-americano, há uma mudança de consciência que está a acontecer, ou parece estar a acontecer, não sabemos.
Pois, esse
é... está a mudar, não é? E também verificamos que as pessoas estão cada vez mais sensíveis para outras matérias que antes não eram ou não faziam parte da agenda política. Basta olhar para a preocupação com as alterações climáticas e com as questões ambientais, sobretudo ao nível dos jovens. Quando tivemos agora este contexto da crise sanitária, que parou globalmente a nossa sociedade naquilo que é as saídas à rua, as manifestações, mas se olharmos uns meses atrás, quase todas as semanas tínhamos miúdos a saírem à rua a reclamarem pelo mundo mais justo, mais ambientalmente saudável, e portanto as prioridades políticas também estão a mudar, e portanto as questões como a igualdade de género, a pobreza, o ambiente, são hoje se calhar medidas que estão na agenda política que antes não estavam. Basta ver o dinheiro que vem da União Europeia agora para ajudar os países, em que pela primeira vez vamos ter 37% dos fundos comunitários, por exemplo, para as matérias climáticas. E portanto, se calhar Joe Biden está a acompanhar uma tendência global em que, de facto, sobretudo, e olhando até para a nossa realidade, olhando para a realidade do PAN, e há pouco, quando falei no partido, não falei nisto, nós somos um partido marcadamente feminista, não só porque internamente temos mais mulheres do que homens nas nossas bases, como os nossos eleitores e eleitoras, a maioria são eleitoras, e portanto, e a camada é sempre mais jovem. Há, de facto, aqui uma tendência das pessoas se identificarem cada vez mais, parece-me, porque não nos podemos esquecer que depois os outros partidos têm as suas máquinas e que, obviamente, a abstenção ajuda a que se perpetuem no poder. Mas o facto de haver, de facto, cada vez mais jovens sensíveis a causas completamente fraturantes com a velha forma de fazer política é um sinal ao qual eu acredito que a maior parte dos partidos não vão continuar indiferentes. E isso traduz, se calhar, na questão mesmo da representatividade no feminino, das pessoas perceberem que as líderes mulheres têm tantas capacidades como os homens, da mesma maneira têm virtudes e têm defeitos, portanto, faz parte da condição humana. Somos, de facto, muito mais escrutinadas. Há coisas que toleram aos homens que não toleram a uma mulher. Há perguntas que fazem a uma mulher que não fariam a um homem. Portanto, a um homem não lhe perguntariam como é que conciliaria a sua vida privada com a sua vida laboral, ou a questão mesmo das licenças parentais, ou até mesmo, às vezes, determinado paternalismo ou piropo que se ouve, mas isso não acontece com os homens. Agora, há de facto aqui uma tendência, parece-nos que cada vez mais, sobretudo as camadas mais jovens, não se identificam e que querem uma frescura na política que muitas vezes não encontram. E portanto, ou os partidos tradicionais se apercebem disso e de facto vão atrás desta agenda que tem que estar, até por questões da nossa própria sobrevivência, nomeadamente a questão climática, ou então vamos continuar a deixar para trás, não só muitas mulheres, como muitas comunidades, porque não nos podemos esquecer que lá está a tal questão das múltiplas discriminações. Nós estivemos aqui a falar da questão da igualdade e do acesso, mas nós temos violência contra mulheres, seja a nível da violência doméstica, a mutilação genital feminina, aos casamentos forçados, quer a nível nacional, quer a nível global. Nós temos uma realidade muito dura para estas pessoas, e ao conseguirmos dar voz a estas pessoas, ou então elas vão estar completamente subrepresentadas nestas esferas. Acredito que seja uma tendência que inevitavelmente vão ter que seguir.
É quase como uma resposta a uma pressão social.
Exatamente.
Que os partidos precisam de dar resposta. E depois há, obviamente, aqui uma dimensão ideológica dos partidos, das forças partidárias. Há uns que respondem mais depressa do que outros. Mesmo em Portugal nós vimos isso. A participação das mulheres, mesmo nas listas, é diferenciada consoante a posição no espectro ideológico. Mesmo em Portugal, isso obviamente tem-se vindo a desfazer com a implementação de cotas, portanto, isso vai nivelando, mas se olharmos para as listas antes da Lei da Paridade, antes de 2006, notamos claramente que partidos é que já faziam, ou que forças é que já faziam esse esforço e que já tinham isso nos seus próprios programas e na sua própria forma de gerir a sua estrutura partidária.
Estamos a chegar ao final. Inês Sousa Real, uma última ideia. O que é que as mulheres podem dar à política?
Bom, acima de tudo, eu acho que podem trazer uma visão disruptiva, de uma sensibilidade, já que sensibilidade não é fraqueza, e é importante que os homens também percebam isso. Não é pelo facto das mulheres terem uma natural empatia por algumas causas, que não temos competência para pegar em dossiês extremamente complexos, como as finanças, a economia, as infraestruturas, e, portanto, nós temos muito a dar para a política, e, portanto, acho que viemos para ficar, e a sociedade está aqui, de facto, em transformação e em movimento, e, portanto, é uma nova realidade, e terão que ser eles a ajustar-se à nossa presença, e nós não teremos que nos adaptar, evidentemente, mas temos muito a dar, até porque há muito a fazer nas diferentes questões que afetam os direitos humanos das vidas das mulheres e das meninas, seja no nosso país, seja do ponto de vista global.
Ana Lúcia Teixeira, uma ideia final sobre como é que as mulheres podem lá chegar, as tais barreiras que nós falávamos. Que ultrapassagens é que as mulheres vão ter que fazer? Estamos a falar de mais educação?
Eu acho que estamos a falar, e se calhar fecha aqui um bocadinho o círculo, estamos a falar de tudo. Estamos a falar de mudar a sociedade por forma a que não haja preconceito, no fundo, contra nascer com outro. Nascer com os ovários, basicamente. É retomar um pouco a minha ideia inicial, que é: o problema não está na política, não está no emprego, não está na educação, ou seja, nas escolas, não está em nenhum ponto em especial, está na forma de estruturarmos e de organizarmos e de nos construirmos a nós e na forma de olharmos o outro. Portanto, é pouco ambicioso, vamos mudar a sociedade toda.
É pouco ambicioso.
É.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Inês, comece por si.
A sugestão eu acho que é incontornável, até porque nós tivemos uma perda na causa feminista incontornável esta semana, a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, e portanto aconselho que de facto vejam o documentário sobre a sua vida e que revisitem aquilo que foi, não só as suas palestras, aquilo que escreveu, porque foi de facto uma mulher que lutou pela liberdade, pela justiça, pela igualdade de oportunidades, e temos todas e todos o legado e a obrigação de manter viva a chama daquilo pelo qual ela lutou, porque de facto nós não podemos dar por adquiridos os direitos humanos, nomeadamente os direitos humanos das mulheres, sobretudo quando vemos um crescimento da extrema-direita, quer a nível nacional, quer a nível global, e portanto, no dia em que nos esquecermos que de facto estarmos na política, ou termos direito ao voto, termos direito a conduzir, ou termos a liberdade de ser o que quisermos ser, custou a vida e custou de facto muitas horas de luta e dedicação de muitas mulheres e de homens antes de nós, e de facto é um documentário inspirador e foi um exemplo de vida inspirador, e portanto recomendo que revisitem ou que vejam pela primeira vez este documentário.
Ana Lúcia.
Eu trouxe, na verdade são duas sugestões, okay, na mesma área, mas duas sugestões, um bocadinho, numa nota um bocadinho mais leve, e que não queria trazer nada académico e prefiro trazer de duas referências que nos fazem pensar de um modo um bocadinho mais geral a organização das sociedades, um bocadinho na linha daquilo que eu vinha a falar, nesta questão estrutural, e se pensarmos que tudo é político e que a política é um reflexo da nossa visão do mundo e na nossa forma de organizarmos o mundo, gostaria de se calhar sugerir dois clássicos de ficção científica feminista.
Portanto, muito bem, muito
são,
bem.
São duas obras que são muito interessantes e cada uma à sua maneira nos faz pensar esta forma de organizarmos a sociedade. O primeiro é da reconhecidíssima Ursula K. Le Guin, com o título de Left Hand of Darkness, que é um livro de 69 e que envolve a apresentação de um planeta cujos habitantes não têm sexo definido, não têm sexo fixo. Portanto, vai variando. E é outra forma de pensar as nossas sociedades em torno da divisão sexual. E o segundo é da Marge Piercy. É um livro de 1976 que se chama Woman on the Edge of Time e é passado em parte num futuro muito diferente daquele que antecipamos agora e que serve de pretexto, esse futuro serve de pretexto para discutir as estruturas de poder. Portanto, dois clássicos da literatura da ficção científica feminista que eu deixo aqui como recomendação.
A minha sugestão é o trabalho da Kate Tempest, que é agora conhecida como Kay Tempest. A sugestão vai para o último álbum, Let Them Eat Chaos. Ela é uma compositora jovem, nasceu em 85, é inglesa, faz parte da dita classe de compositores políticos. Ela é uma artista destemida e tem a questão da igualdade muito presente nas suas letras. E tem uma narrativa pós-Brexit bastante pessimista, como nascida em Inglaterra, entende-se, não é? Pronto, ela tem, há uma música, o Europe is Lost, fala disso mesmo e mostra que, no fundo, a participação política vai muito para além dos parlamentos, das assembleias, das câmaras. É uma coisa que realmente tem que tocar à sociedade civil. E, finalmente, deixo aqui só uma sugestão, um lembrete, para ouvirem ou voltarem a ouvir a reportagem da jornalista Bárbara Baldaia sobre as cinco magníficas, ou seja, as cinco mulheres eleitas nas primeiras autárquicas a seguir ao 25 de Abril. Chama-se Eles que se Atrevam e vamos agora ouvir um excerto.
Naquele dia de janeiro de 1977, Maria de Lourdes Breu subia a escadaria da Câmara de Estarreja, sozinha, com a cabeça num turbilhão. Sentia o estômago descolado. Afinal, tinha sido eleita presidente da autarquia. Ao cimo da escada, à espera dela, estava o chefe de secretaria.
Eu subi aquela escada sozinha e a pensar com os meus botões o que é que eu vou fazer. O senhor cumprimentou-me com toda a delicadeza, que era um homem extremamente delicado, era um cavalheiro, apresentou-me a toda a gente, em todos os serviços, que não eram muitos, mas eram alguns, e o que eu via na cara das pessoas era isto: ora, sai-me agora uma mulher. E agora é ela que vai mandar. Não era preciso dizer, eu percebia. Eu percebia que havia ali assim algo de contrafeito, de contra-vontade, de um certo desconforto.
Ali perto, em Vagos, ainda no distrito de Aveiro, Alba Santos Vítor, uma mulher que se movimentava na alta burguesia lisboeta, era também eleita sem estar a contar. Foi a filha que lhe deu a notícia.
Ela abriu a porta e disse: olha, mãe, estás presidente da Câmara de Vagos. Eu disse: oh, menina, está calada com essas coisas. Estou agora presidente da Câmara. Então vem a ouvir a televisão e vais ver. E realmente, eu digo: olha, queres? E então voltei para o beco do meu marido e disse: olha, realmente é verdade. Então, e tu agora o que vais fazer? Não sei, mas vou governar a Câmara como tenho governado a nossa casa. Só que, em vez de ter só uma filha, tenho muitos filhos.
Na Mialhada, uma mulher solteira e sem filhos, de jeito despachado e atrevido, estava também presidente da Câmara. Odete Isabel era farmacêutica hospitalar e trabalhava na altura no Hospital de Coimbra.
E eu comecei a pensar: e se eu fosse? E se eu fosse? E o meu presidente do Conselho de Gerência era um médico muito famoso. E eu disse-lhe: ó, setor, ando com uma na cabeça, eu queria-me candidatar à Câmara. Ah, o quê? Oh, menina, deixe isso para os homens. Eu disse: mas afinal, o que é isto? Quero ir mesmo. E eu tanto chateei, que ele disse-me: está bem, só se me prometeres uma coisa, fazes um mandato e no final do mandato regressas. Eu disse: sim, senhor.
E assim foi. Quem fez também apenas um mandato foi Judite Mendes Abreu, eleita em Coimbra. Já Francelina Chambel foi eleita 5 vezes consecutivas no Sardual, distrito de Santarém. Vivia e trabalhava em Lisboa.
Um dia o meu marido aparece-me a bater no meu gabinete com os meus filhos todos. Eu fiquei muito admirada. E ele diz-me que vai lá interpretando a vontade de muitas pessoas do Sardual. Eu ia ao Sardual com uma certa frequência, íamos lá passar os fins de semana, e não acreditei. Disse: oh, meu marido, mas que disparate, nem pensar nisso, não vou agora com os filhos, e como é que vai ser o trabalho e tal. Pronto, perante tantas solicitações, eu tive que dizer que sim. E avancei, sem saber para o que ia, sinceramente. Não sabia o que era aquilo.
Fica então aqui a sugestão para vale a pena ouvir tudo. Isto foi apenas um excerto, é possível ouvir o áudio no site da TSF. O botequim fica por aqui. Obrigada a quem nos ouviu e agradeço também às minhas convidadas por terem aceitado o convite. O botequim tem uma versão mais alargada em podcast e em tsf.pt. Não há grandes edições e há brindes no final. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre os desafios que as mulheres encontram nas Forças Armadas, aqui no botequim, onde as mulheres tomam a palavra. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though. Nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream.